Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano e convosco ao microfone, nesta sexta-feira, 17 de junho de 2024, estão Bernardo Suati e Dulce Araújo, que vos apresentam os temas desta emissão.
Por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso dos Idosos, o Papa Francisco pede que se contrarie a lógica que considera as pessoas idosas como material a ser descartado.
Na Arquidiocese da Beira foram ordenados, neste domingo 16 de junho, dois novos padres e dois diáconos.
Sudão, um conflito sem fim. Até agora, 10 milhões de deslocados. Ninguém escuta a voz de Deus. Ninguém escuta a voz do povo, denuncia o bispo de El Obeid.
Em Cabo Verde concluiu-se o Festival de Literatura Mundo do Sal, que contou com visitas dos participantes a escolas da ilha. Importância disso nas palavras da professora Rosângela Sarsteski, da Universidade de São Paulo, que aborda também a questão das cotas universitárias para os afrodescendentes no Brasil. Desenvolvimento na rubrica Década dos Afrodescendentes. E na sua crónica semanal, o padre Tony Neves, espiritano, dá-nos a sua visão da recente visita do Papa Francisco ao bairro romano de Palmarola.
Não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a ser partilhada. Testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome, é dizer nas entrelinhas da vida que se recebeu um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para o expressar. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta segunda-feira na sua conta @pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Concluiu-se ontem, domingo 16 de junho, em Burgenstock, na Suíça, a Conferência sobre a Paz na Ucrânia, na qual participaram 100 países. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, também interveio na cimeira em nome da Santa Sé. Dom Pietro Parolin expressou a proximidade do Papa à população da atormentada Ucrânia e reiterou que a Santa Sé está sempre pronta e disposta a mediar iniciativas de caráter humanitário. Hoje em dia, as pessoas idosas muitas vezes não recebem nenhuma precedência e sua riqueza de sabedoria e experiência é ignorada. Os idosos são muitas vezes relegados às margens da sociedade, como lembrou o Papa Francisco no seu tweet por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos. Quantas vezes, escreve o pontífice, se descartam os idosos com atitudes de abandono que são uma verdadeira eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. A eutanásia oculta, à qual o Papa se refere, é uma cultura de morte na qual prevalecem a exclusão e o descarte, uma lógica perversa que leva a privar as pessoas em idade avançada dos cuidados e medicamentos necessários. A eutanásia oculta é uma forma contemporânea de descartar os idosos. Eles não são úteis e o que não serve é descartado, havia dito o pontífice em 2014, durante uma visita à comunidade de Santo Egídio. Esta eutanásia oculta, disse o Papa na Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida, em 2021, encurta a vida dos idosos. Com isso, negamos a esperança que está nas raízes que os idosos nos dão. A solidão e o descarte se tornaram marcas registradas da vida de muitos idosos. Em alguns casos, destacou Francisco na sua mensagem por ocasião do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, são o resultado de uma exclusão planificada, uma espécie de triste conjura social. Em outros casos, trata-se infelizmente de uma decisão própria. Em outros ainda, suportam-se fingindo que se trata de uma opção autônoma. cada vez mais perdemos o gosto da fraternidade. A cultura do descarte não prevê projetos para os fazer viver em plenitude na velhice. Se compreenda bem que os idosos são uma bênção para uma sociedade. Os idosos não devem ser excluídos ou descartados. Merecem sinais de esperança. É preciso valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. É um empenho para a comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso de Idosos foi criado em 2006 pela Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de Idosos e é celebrado em 15 de junho. O tema deste ano enfoca os idosos em situações de emergência, desastres naturais, pandemias ou conflitos, recorda a ONU, afetam de modo desproporcionado as pessoas idosas, agravando as suas vulnerabilidades. Problemas de mobilidade, condições crônicas de saúde ou isolamento social podem, de facto, prejudicar a capacidade dos idosos de ter acesso à ajuda, ir a locais protegidos e receber atendimento médico e serviços de apoio em tempo útil. Isso exige o desenvolvimento de políticas inclusivas para que os idosos não sejam negligenciados, especialmente em situações de crise.
E vamos agora até Moçambique, mais precisamente à cidade da Beira, onde a paróquia Nossa Senhora de Fátima acolheu este domingo, 16 de junho, a celebração eucarística em que foram ordenados os padres Fijamo Manuel e Julião Carlos e os diáconos Carlos Jacinto e Fernando Batista. Segundo o nosso correspondente na Beira, Rogério Maduca, a missa, presidida pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalazuana, foi concelebrada pelo bispo auxiliar Dom António Constantino e por vários sacerdotes. O presidente da celebração disse na sua homilia que esta cerimónia é um motivo de grande alegria, pois constitui a realização da palavra de Deus na realidade daquela arquidiocese. Ser diácono é ser servo humilde, disse Dom Cláudio Dalazuana aos que seriam ordenados diáconos. E aos sacerdotes recordou que têm a missão de cuidar do rebanho do Senhor e alimentá-los com os sacramentos. O arcebispo falou da Igreja da Beira, que cresce como uma árvore em que não estão apenas os sacerdotes, mas também os batizados, os crismados e os casados, como resultado da semente lançada na arquidiocese através da palavra de Jesus. E o prelado deixou um apelo aos participantes na celebração. Nós devemos cuidar desta semente. Devemos ser uma terra boa, que não deixa crescer muitos espinhos, espinhos de divisão e outras coisas que podem abafar esta semente que está a crescer. E concluiu acrescentando ainda que deve haver um cuidado recíproco entre os sacerdotes e os fiéis. No final da celebração, numa mensagem ao clero da Beira, Dom Cláudio Dalazuana agradeceu a Deus e aos neo-ordenados pelo sim dado, uma entrega ao serviço da Igreja que revitaliza o clero. Por sua vez, os neo-ordenados também agradeceram a todos os que tornaram possível a sua caminhada formativa, desde os religiosos aos familiares e amigos. Para os recém-ordenados, este é um novo passo na resposta de amor a Deus e ao seu chamamento. Por isso, pediram por mais orações pelas vocações. A celebração deste domingo, na Beira, foi também testemunhada por familiares, amigos e fiéis provenientes de várias paróquias, alguns dos quais deixaram uma mensagem de encorajamento e apreço aos neo-ordenados. Refira-se ainda, segundo o nosso correspondente lá na Beira, que com esta ordenação dos dois presbíteros, o clero da Arquidiocese da Beira passa a contar com 55 padres. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. A sexta edição do Festival de Literatura Mundo do Sal, que se concluiu no domingo 16, naquela ilha cabo-verdiana, promoveu visitas às escolas da ilha, onde jovens interagiram com escritores e outros participantes e debateram a importância da literatura. O evento debruçou-se também sobre a obra de Amílcar Cabral, O Homenageado, e a inclusão literária na educação. Os alunos de três escolas da ilha tiveram a oportunidade de interagir com escritores, professores e jornalistas, participando de diálogos enriquecedores sobre diversos temas. Recitaram poesias e expressaram os seus gostos literários na salina de Pedra de Lume, localidade da Ilha do Sal, considerada Património Nacional de Cabo Verde. Entrevistada pelo enviado da Rádio Vaticano ao Sal, Túlio Fonseca, a professora doutora em Letras, Rosângela Sarteschi, da Universidade de São Paulo, no Brasil, destacou a relevância desses momentos.
Professora, hoje nós vivemos essa experiência de visitar as escolas dentro de um festival de literatura. Qual é a importância de ter esse contato com esse público mais jovem e também de incentivá-los a não perder o gosto pela leitura e pela literatura?
Acho importantíssimo, né, a ideia de que os escritores, os estudiosos como a gente, né, não sou escritora, sou professora, né, essa oportunidade que a gente tem de visitar as escolas, porque, enfim, para muita gente, a escola é o único lugar onde vai ter contato com a literatura, né? Então, as histórias familiares, muitas vezes, né, não têm recursos, não são famílias leitores, então a gente tem que pensar na formação desses jovens leitores, e a escola tem um papel fundamental. Então, mas também mostrar que a literatura, né, uma outra coisa importante é que a literatura é uma parte viva, né? Ela não tem a ver apenas com escritores que já morreram, distantes da realidade, mas ela é feita por pessoas que estão no dia a dia, que vivem, que têm problemas, que passam pelas mesmas, os mesmos obstáculos, as mesmas vitórias, as mesmas derrotas do que qualquer um. Enfim, são pessoas normais. Então, acho que esse contato, sobretudo com os escritores, né, observei, acende nos alunos não só o desejo leitor, mas também vários vieram falar, né, na escola em que eu estive, que também escreviam, né, e que se sentiram bastante instigados, né, de ter ali, naquele momento, a possibilidade de ouvir, né, o que significa escrever e, sobretudo, o que significa ler. Porque a literatura, a gente nunca pode esquecer, é uma forma de apreensão do mundo. É uma forma que nos possibilita compreender o jogo de forças de poder e qual é o lugar, o meu lugar nessa sociedade. E aquilo que eu posso fazer, inclusive, abrindo, né, a cabeça, abrindo as possibilidades de intervenção na sociedade. Acho que a literatura tem um papelzinho importante.
Dentro também da realidade do Festival Literatura Mundo do Sal, nós estamos no continente africano e falamos aqui a língua portuguesa, como também no Brasil. Porém, no Brasil, há um tempo atrás, tinha essa dificuldade de compreensão na realidade literatura africana, conhecimento das realidades, mas existe uma lei que hoje favorece, então, esse ensino. Como tem sido, como tem funcionado isso no Brasil? Qual a importância, então, dessa integração?
É importante você trazer essa questão, porque a gente, no Brasil, em 2003, ou seja, ano passado fez 20 anos, de uma política que ela é fruto, é bom dizer, né, ela foi fruto de uma luta de muito tempo dos movimentos sociais organizados, especialmente os movimentos negros, né? Então, o governo federal respondeu a uma demanda histórica da sociedade, que era e aí isso virou uma lei, né, uma lei 10.639, que tornou obrigatória a inclusão de temas, né, não temas transversais, mas temas nas disciplinas curriculares tradicionais, como português, como inglês, artes, sociologia, no caso do ensino médio, história, geografia. de temas que têm a ver com a história e cultura africana, africanas, né? Pensando, porque a gente não pode esquecer que a África é um continente com muita diversidade, né? Nunca no singular. Histórias e culturas africanas, história e culturas afro-brasileiras e história e cultura dos povos indígenas, né? Então, tudo isso de modo que a sociedade possa acessar não apenas uma literatura ou uma história branca, no caso, né? Que havia uma prevalência eurocêntrica na organização dos currículos. Com a lei, tornou obrigatória uma reorganização para a inclusão dos novos temas e foi, de alguma forma, empretecendo os currículos. Estamos muito longe de um ideal, mas hoje a gente já vê, por conta, claro, por força das demandas, eu sempre vou dizer isso, das demandas sociais, né, a gente tem novas vozes, e aí eu vou falar da minha área, né, a gente já tem novas vozes literárias quando a gente pensa no sistema canônico brasileiro. Só lembrando que nos variados exames para entrada na faculdade já há, de várias universidades pelo Brasil todo, a inclusão de autores africanos e de autores afro-brasileiros também, né? Então, acho que isso é importante porque dá, penso, no sistema de educação, uma ideia de maior pluralidade, diversidade e que reflita de verdade a nossa sociedade, que ela é multicultural, né? Ainda estamos longe, porque a capacidade das nossas elites, né, de estarem atentas é imensa, mas a gente também tem esse papel de ficar atento a tudo que vem solapar, né? A tentativa de solapar esses progressos, esses avanços, que ainda, como eu disse, estamos bem longe daquilo que eu penso que seja ideal, mas também acho que a gente deve comemorar algumas conquistas, como eu digo, da sociedade.
E era esta a rubrica Década dos Afrodescendentes desta segunda-feira, que nos levou ao SAL para ouvir, sobretudo, a professora Rosângela Sarstensky, que nos falou, como acabaste de ouvir também, da questão das cotas nas universidades brasileiras para os afrodescendentes. A rubrica Década dos Afrodescendentes volta na segunda-feira, sempre aqui na Rádio Vaticano. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey.
Continuam a chegar, sem parar, terríveis notícias do Sudão. Os números são assustadores. Desde abril de 2023, início do conflito, as pessoas deslocadas à força são 9,2 milhões, das quais 7,1 milhões no interior do país e 1,9 milhões nos países vizinhos. O Sudão do Sul e o Tchad, dois países literalmente tomados de assalto pelos refugiados transfronteiriços, albergam 670.758 sudaneses, respectivamente, e estão a entrar em colapso. A população de refugiados, agora maioritariamente civil, precisa de água, alimentos, abrigo, saúde e bens de primeira necessidade. A situação de conflito no nosso país, relata Dom Tom Betrille Yunan, bispo de El Obeid, citado pela agência Fides, é ainda muito grave. Registramos constantemente novos confrontos em várias zonas do Sudão. O conflito dura há mais de um ano, desde 15 de abril de 2023, e envolve os dois chefes das duas facções, o general Abdel Fattah al-Burhan, chefe do governo e das forças armadas, e Mohamed Hamdan Dagalo, chefe das milícias das forças de apoio rápido. A guerra entre estes dois, prossegue o bispo, levou à destruição de instituições governamentais e privadas. As pessoas sofrem de fome, falta de cuidados médicos e de bens de primeira necessidade, incluindo água. Recentemente, Dom Tom Betrile exortou as duas partes em conflito a ajoelharem-se para rezar e pôr fim a este conflito cruel e sem sentido. Apelo aos líderes para que se ajoelhem para rezar, havia dito o prelado, e para que escutem a voz de Deus e a voz do povo, das crianças, das mulheres, que clamam pela paz. E também o sangue que sobe da nossa terra, de pessoas absolutamente inocentes que morreram no fogo cruzado. Até agora, o apelo não foi ouvido. Neste momento, reconhece o bispo, ninguém dá ouvidos a ninguém. Os líderes perpetuam os combates e as mortes e estão convencidos de que prevalecem uns sobre os outros. E ninguém está disposto a dar um passo atrás e, sobretudo, a dialogar. As facções em conflito falam em livrar-se da outra facção em vez de dialogar. Os nossos dirigentes ainda não estão prontos para um encontro. O seu slogan é: o outro grupo não quer depor as armas, pelo que a única forma é derrotá-lo no terreno. Num contexto como este, é também complexo realizar as atividades mais comuns relacionadas com o trabalho pastoral, sublinha Dom Tom Betrile. Apesar disso, acrescenta o prelado, continuo a fazer a minha missão, apesar de tudo sugerir prudência. Mas a situação é tão grave que nenhum lugar é seguro. Pedimos sempre aos membros das nossas comunidades que se confortem uns aos outros, que perseverem nas orações, na missão e na administração dos sacramentos. Os catequistas mantêm as comunidades unidas nestes tempos difíceis. Recorde-se que ontem, domingo 16 de junho, depois da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco convidou os fiéis a não cessar de rezar pela paz e por todas as partes onde se sofre pela guerra, entre elas a martirizada Ucrânia, a Terra Santa, a Palestina, Myanmar e o Sudão.
E para terminar este nosso programa, espaço agora à crónica semanal do padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, que desta vez nos dá a sua visão da visita surpresa do Papa Francisco ao bairro romano de Palmarola nos dias passados.
O bairro de Palmarola, na extrema periferia oeste da cidade de Roma, assistiu com algum espanto à passagem de uma caravana de carros que, todos vieram a sabê-lo mais tarde, levaria o Papa Francisco a uma garagem de condomínio situada não muito longe do fundo de prédio onde neste bairro está a igreja paroquial. Tal acontecimento, tão inesperado como feliz, teve lugar na tarde de quinta-feira, 6 de junho, sendo o terceiro encontro da Escola de Oração, que tem levado o Papa Francisco ao encontro de paroquianos em diversas partes da Diocese de Roma. O objetivo do Papa é ajudar a preparar o jubileu de 2025. As razões da escolha de Santa Brígida da Suécia não são conhecidas nem sequer pelos dois padres espiritanos responsáveis pela animação desta paróquia. O padre Gui Leandro, o pároco, nem sequer estava em Roma, e quem acompanhou o Papa foi o seu vigário, o padre Francis Ciancio, que, como me confessou ainda um pouco atordoado, continua a digerir a alegria de tão estimulante e inspiradora surpresa. Neste encontro com famílias havia recém-casados, avós, o grupo jovem da paróquia, crianças, um grupo de mulheres imigrantes do Senegal, um homem ortodoxo, o líder do município. Em suma, uma humanidade variada que foi avisada de última hora sobre esta especial hora de catecismo vespertino. O Papa pediu para ninguém desanimar com as tempestades da vida, dizendo: defendamos a família, que é o oxigênio para criar os filhos. E concluiu: se os pais brigam, é normal, mas devem fazer as pazes antes do fim do dia, porque a guerra fria do dia seguinte é terrível. E repetiu várias vezes as três palavras-chave essenciais para fazer funcionar uma relação de casal: desculpa, com licença, Obrigado. Houve tempo para questões e alguns jovens da paróquia de Santa Brígida perguntaram ao Papa como é possível fortalecer a fé hoje. E a resposta foi clara. A única maneira é o testemunho. Vocês têm a responsabilidade de levar a história adiante, sem nunca ficar caídos. Descendo ao concreto da vida desta paróquia, já fundada em 1983, um paroquiano lamentou-se que ainda não haja uma igreja, uma vez que as celebrações são num improvisado fundo de prédio, a catequese e as festas são num pré-fabricado, num espaço de terra batida. Disse: amanhã faremos a festa da paróquia. Sempre chove dentro, nem temos asfalto, mas não importa, fazemos mesmo assim. E a vossa presença, Papa Francisco, faz-nos sentir que o Senhor faz parte da nossa comunidade. Palmarola encheu-se de festa de 7 a 9 de junho para celebrar a padroeira da paróquia, Santa Brígida, da Suécia. A Casa Generalícia dos Espiritanos deslocou-se em peso para se associar à festa, mas também porque havia uma razão especial, o jubileu dos 25 anos da chegada dos primeiros espiritanos à paróquia. Preparava-se então o grande jubileu do ano 2000 e algumas congregações foram desafiadas a assumir trabalhos pastorais nas periferias de Roma. Aos espiritanos calhou-lhes em sorte Palmarola, uma paróquia pobre e sem estruturas. Neste domingo, a festa começou com uma procissão do andor de Santa Brígida, que, saindo do fundo do prédio onde funciona a igreja, percorreu algumas ruas do bairro ao ritmo de uma banda musical. Um dos pontos de passagem foi exatamente o condomínio onde teve lugar 3 dias antes a catequese do Papa Francisco. Chegados ao espaço onde será construída a futura igreja, foi celebrada a missa campal presidida pelo padre Alain Mayamá, superior-geral dos espiritanos, e animada pelo coro paroquial. Na sua homilia, o padre Mayamá evocou estes 25 anos de presença espiritana, iniciada em 1999, sob a liderança do padre Jean-Jacques Boglan, um francês que tinha trabalhado largos anos no seminário francês em Roma. Desde 1999, trabalharam nesta paróquia de periferia 11 espiritanos, vindos de países tão diversos como a França e o Congo, a Nigéria e a Polónia, a Serra Leoa e os Camarões, a Tanzânia e o Uganda. O almoço de confraternização, preparado e oferecido pela Comissão de Festas, deixou bem patente o compromisso de muitos leigos pertencentes a diferentes organismos e dinâmicas da comunidade, sem esquecer o intenso trabalho dos jovens. Na hora de partir o bolo, membros da comunidade voltaram a falar do início da construção da igreja, contando com a presença pastoral dos espiritanos e mostrando a sua confiança nos padres que com eles trabalham. A paróquia celebrará bodas de ouro de fundação em 2028. Ficou bem expressa a vontade de dar o passo rumo à construção de uma igreja paroquial. Será a prenda que a comunidade oferecerá a ela mesma e ao mundo nos 50 anos da existência?
E é tudo. Com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano, que vos foi apresentada por Bernardo Suate e Dulce Araújo. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.